E nós estamos falando, nós estamos num mês aí, estamos sendo liderados pela juventude e com a série Descubra. E pela manhã foi ministrado pelo pastor Marcos o Descubra a sua espiritualidade. E nessa noite nós vamos conversar um pouquinho sobre Descubra a sua verdadeira vitalidade. E esse é um tema que muitas pessoas têm distorcido. Quando eu falo em vitalidade, o que vem à mente? Quando nós falamos, você é um homem viril, hein? O que vem à mente? E às vezes as pessoas ligam a vitalidade à sexualidade. E nós vamos ver que vitalidade não é ligado à sexualidade. Nós precisamos enxergar a vitalidade numa dimensão espiritual e não somente numa dimensão física. Eu, quando servi o quartel, lá em 93, quando eu entrei no quartel lá em Cascavel, tinha um tenente que chegou já no primeiro dia. E ele usava um gorro, que era o boné, né? Aqui bem perto assim, ele levantava assim para... E ele deixou para o último dia para chegar. E gerou aquela expectativa e terrorismo. Quem era o tenente fulano de tal? E ele chegou e ele já falou assim, olha, há 2000 anos atrás nasceu um homem que era perfeito, Jesus Cristo, depois de 2000 anos nasceu outro que sou eu. E ele começou assim. E aí eu olhei e falei, misericórdia. E ele era aquele cara que gostava de se mostrar que ele era fortão, que ele era viril, que ele era... E aí ele saía, e ele saía para correr, e nós corríamos. O pessoal ia ficando para trás. Dos 20 alunos lá, que nós éramos do curso de NPOR, ficavam uns 8, 9, e eu tentava acompanhar, e aí de repente ele entrava no quartel, aí nós estávamos entrando, ufa, estamos chegando, ele fazia a volta, saía de novo. E era um desafio. E de repente ele parava na frente de uma escola. E a hora que ele parava na frente da escola, na saideira da escola, lá do segundo grau, né? E aí parava lá, aí agora, um, dois, aí pegava flexão, abaixo, acima, um, abaixo. Aí aqueles alunos ficavam doidos, que as menininhas ficavam olhando, né? Mas tudo aquilo para se mostrar, né? E aquilo ali era algo que... atividade física é boa, não é? Mas você pode fazer atividade física com a motivação errada. Você pode viver a vitalidade de uma forma errada. E nós vamos conversar um pouco sobre isso. Por isso que o tema é Descubra a verdadeira vitalidade. E a verdadeira vitalidade não obedece os padrões do mundo, mas ela é vivida, aperfeiçoada com um propósito. Então, quando você vai, nada contra a academia. Ou melhor, eu tenho tudo contra a academia, mas nada contra você ir para a academia. É? Eu já prefiro jogar um futebolzinho, eu prefiro nadar, né? Mas tem gente que gosta de ir para a academia, mas tem gente que gosta de ir para a academia porque é saudável, porque ele renova, né, o ânimo, mas tem gente que gosta para ir para a academia, aí vai lá e toma umas bombas, e aí começa a ficar com os músculos meio artificial, certo? E eu sou bombadão, e ele começa assim, né? Eu tenho uma família que os filhos são assim. Já fazem anos, já estão assim, há muitos anos já, que eu olho eles estão sempre bombadão. Eu falei, mas nunca cai esse negócio, né? Mas sabe, pessoas que vivem para tentar agradar um mundo que tem uma visão distorcida do que é a vitalidade. Por isso que hoje nós queremos conversar sobre a verdadeira vitalidade. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nós vamos ler um versículo. Um versículo, capítulo 5, versículo 23. E esse versículo nós vamos nortear a mensagem de hoje, embora tenha outros complementares que eu estarei destacando aqui. Certo? O texto diz o seguinte: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, esse texto ele traz um destaque que fala de uma divisão de como nós seres humanos, como é que nós somos constituídos, como nós, quais são as partes, a divisão do ser humano. E ele vai falar da alma, a alma aonde é o centro das nossas emoções. E eu não quero entrar em discussões teológicas aqui com relação a dicotomista ou tricotomista. Nós vamos falar da alma, corpo e espírito, mas eu quero destacar o corpo, que está dentro da constituição do homem. Então, a alma como o centro das emoções, aquilo que ele precisa de um corpo para que, para que a alma possa se expressar, para que a vida funcione. E é o nosso racional, né? Então a vida física e racional do homem está na dimensão da alma. Nós temos o espírito. Se nós vamos lá para a dimensão do grego, é o pneuma, né? O espírito do homem, que não é um simples fôlego de vida, mas é uma vida imortal. Então o espírito, ele é eterno. Seja com Deus ou seja sem Deus. Você pode viver a eternidade com Deus, espiritualmente falando, com o seu espírito, ou você pode viver a eternidade sem Deus, em um lugar que a palavra nos fala, sobre o inferno, sobre aonde há choro e ranger de dente. Certo? Mas ele vai falar da alma e do corpo, da alma e do espírito, mas vai falar também do corpo. E o corpo, dentre essas partes do ser humano, é a parte mais inferior. Pensando na dimensão humana. Por quê? Ela é constituída pelos elementos químicos ali, oxigênio, carbono, hidrogênio. Porém, todos esses elementos da terra, sem o elemento divino, sem o sopro de vida, ele é de ínfimo valor. Ele é muito básico, é muito perene. Então você vai ver que nós fomos formados da terra e lá nós voltaremos. Então, não sei se você já viu, né, quando abre de repente algum caixão muitos anos depois, né, eu já tive essa situação de não preparar para utilização da mesma urna de uma avó, e estava lá, o meu avô fazia anos, tinha falecido, já não estava mais lá, era só pó. Então, assim, às vezes, nós precisamos entender, nós teremos um corpo glorificado, a palavra vai falar sobre isso. Então, entender um pouco a vitalidade dentro dessa dimensão espiritual é muito importante. Nós precisamos entender que nós temos um corpo e ele foi criado com um propósito. Não somente para manifestar os desejos da alma, mas esse corpo, ele existe para que tenha um propósito muito claro. Esse propósito está lá em 1 Coríntios 6, 19 a 20. Eu queria que você fosse lá, 1 Coríntios 6, 19 a 20, que o texto nos diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Glorifique a Deus com o seu próprio corpo, ou com o corpo de vocês como está ali. Quando nós entendemos que nós somos templo do Espírito Santo, isso deve mudar completamente como nós olhamos para nós mesmos, para esse corpo, e como nós cuidamos dele. Nós somos templo do Espírito Santo. E o que é templo do Espírito Santo? Como é que nós podemos entender o ser templo do Espírito Santo? Quando nós vamos lá em Êxodo, no capítulo 28, no versículo 1, nós vemos ali o chamado sacerdotal. Deus pede para Moisés, a partir de Abraão, ele formar uma linhagem sacerdotal. Abraão era descendente da descendência de Levi. Levi era um dos filhos de Abraão. Então Moisés, ele vem, e a partir de Arão, ele forma ali o primeiro sacerdote, Arão e os quatro filhos, e eles ali iniciam a função sacerdotal. Naquela mesma situação, Deus orienta a construção de uma arca da aliança. Ele coloca ali alguns elementos, as tábuas ali das leis, mais alguns elementos, que ele vai ser ali a presença de Deus, e ele orienta a construção de um tabernáculo. O tabernáculo, ele vai estar em volta daquela arca, e a função sacerdotal, ela é muito clara. Então ali vira o santuário de Deus, a presença de Deus está ali, e o sacerdote passava por um processo de purificação, para que ele pudesse entrar e não ser fulminado, porque você entrar na presença de Deus é somente quem tivesse uma autorização, ou seja, seria da linha sacerdotal e tivesse passado por um processo de purificação. Mas só que nesse momento, nós vemos ali uma situação onde Jesus, ele vem e inaugura, ele inaugura um novo momento sacerdotal. Quando nós vamos lá em Hebreus, Hebreus no capítulo 7, versículo 14, ele vai falar que ali ocorreu a mudança do sacerdócio. E ali Jesus, ele vem como um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E junto com esse sacerdócio ocorre a mudança de lei. Não mais agora a lei de Moisés, a lei da graça, ela está sendo inaugurada com a presença de Jesus. E quando nós vemos a morte de Jesus, o véu se rompe de cima a baixo e agora nós temos acesso direto ao Pai. Então, o templo, ou o tabernáculo, ou o santuário, não está mais limitado a um espaço físico. Agora, você perdeu esse espaço físico, onde estava ali a presença de Deus. Onde eu precisava de um homem que fosse da linhagem de Levi, um sacerdote, para se purificar e entrar na presença de Deus. Só que, junto com isso, Jesus ele vem, morre, ressuscita, só que Jesus, antes de subir aos céus, ele promete que enviaria quem? O Espírito Santo. João 16, 8 vai falar, eu enviarei o Consolador, aquele que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então existe uma promessa do envio do Espírito Santo. E ele vem com um propósito muito específico. E dentro desse propósito específico, nós vamos vendo nas Escrituras, ali em Atos 2, começa o cumprimento da promessa através do Pentecostes. E o Espírito Santo ele vem e ele é entregue ali, ele é recebido ali pelas pessoas que estão ali em Jerusalém, que entenderam o plano, que entenderam o Evangelho. Aí depois dali, você vai ver o Espírito Santo ser entregue também para os samaritanos. Depois você vai ver ele sendo entregue também para os gentios. Depois para os discípulos de João Batista. E todo esse processo vai mudando um pouco da história e atuação do Espírito Santo. Quando nós vamos lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 13, ele vai falar que nós somos selados pelo Espírito Santo no ato da nossa conversão. Então quando nós somos selados pelo Espírito Santo, o que acontece? Nós nos tornamos templo do Espírito Santo. E esse corpo agora recebe, e ele tem o Espírito Santo, e nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Então, entender isso nos ajuda a caminhar com uma visão diferente. Qual que era o propósito do templo no Antigo Testamento? Era guardar ali a presença de Deus. E alguém que entrasse lá, tinha que entrar com muito temor, e passar por um processo de purificação e santificação. Agora, se nós somos templo do Espírito Santo, desse mesmo Deus, como é que nós temos guardado, cuidado, honrado esse templo? A verdadeira vitalidade, ela requer eu entender o meu papel, ela requer entender quem eu sou e o que esse corpo, qual que é a função dele dentro da dimensão espiritual, dentro daquilo que eu preciso viver como discípulo de Jesus. E aí eu quero voltar para o texto que nós lemos, lá em 1 Tessalonicenses, onde ele fala que o próprio Deus da paz santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para esse texto, no versículo imediatamente anterior, no versículo 22, ele diz ali, afasta-se de toda forma de mal. Queridos, que o apóstolo Paulo está orientando, é algo muito claro. Nós temos que nos afastar do mal, e nós temos que nos tornar santificado inteiramente, na nossa alma, espírito e corpo. Como é que você tem caminhado? Como é que você tem vivido a sua vitalidade? Quando nós falamos de vitalidade, estamos falando de força, daquilo que é vital, daquilo que tem energia, daquilo que realmente pulsa forte. Essa é a vitalidade. É muito mais do que ser uma vitalidade sexual. É eu ter realmente sangue nos olhos para proteger aquilo que Deus me confiou para proteger. E eu quero caminhar um pouco nessa dimensão. Quando nós vemos ali, logo no início desse versículo 23, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, nós podemos ver ali que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que a verdadeira vitalidade, ela vem do Senhor. É o próprio Deus, ou seja, sem intermediário, é Ele o caminho para vivermos santidade, para vivermos plenos, alma, corpo e espírito. O Deus dessa era está tentando cegar as pessoas com conceitos distorcidos da verdadeira vitalidade. Hoje está cada vez mais comum as pessoas que têm uma ideia de que eu nasci no corpo errado. Então eu nasci com um corpo de homem e eu acho que eu sou mulher. Mas sabe o que acontece? Porque eles não entendem essa inteireza de Deus, um Deus que santifica tudo. Então elas falam assim: não, mas eu aceitei a Jesus. Eu aceitei a Jesus, mas eu quero continuar vivendo como mulher. Isso não cabe, isso não tem como nós aceitarmos biblicamente. Nós vamos amar as pessoas sim, mas só que a prática é uma prática de pecado. E a verdadeira vitalidade está sendo distorcida, porque eu estou com uma vitalidade distorcida a partir do momento que eu acho que eu posso seguir a Jesus, eu posso entregar meu coração genuinamente a Jesus e viver pecando longe dos caminhos do Senhor, ou viver pecando fora do propósito que Deus criou o meu corpo, que Deus criou o templo do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo vai habitar num corpo que está fora do seu propósito, que está vivendo fora do propósito de Deus? Deus nos deu o livre-arbítrio de aceitá-lo a Jesus como Senhor e Salvador. E aqui nós precisamos diferenciar. Eu peço temor a Deus em julgar qualquer ação, qualquer palavra que venha dizer da conversão de alguém, certo? Cada um tem o seu posicionamento diante do Senhor, tem o seu coração diante do Senhor. Mas eu não consigo compreender a incoerência. Se eu aceito a Jesus, Jesus transforma inteiramente, é isso que a palavra fala, inteiramente a minha vida. Não existe uma transformação meia boca. Não existe uma transformação que deixa uma aresta aqui, não. A transformação, ela vem plenamente. Se você aceitou Jesus e tem áreas da sua vida que precisam ser santificadas, você precisa se colocar diante do Senhor, porque o Espírito Santo que habita em nós, naquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, esse Espírito Santo nos capacita a vencer todas as marcas que o mundo acabou nos deixando pelas decisões erradas que tomamos. Não tem como. Então assim, eu olho e falo assim: olha, existe um santuário do Espírito Santo. E esse santuário do Espírito Santo, ele é sim, foi preparado pelo Senhor. O Senhor nos deu um santuário para que nós recebêssemos o Espírito Santo. E esse propósito é para todos nós. É diferente. Eu lembro quando eu era jovenzinho também, adolescente, eu queria ser jogador de basquete. E eu jogava bem, mas eu não tinha altura. Não adianta, eu chegava, os caras, não, eu voava longe. Eu nunca ia ser um jogador de basquete de ponta. Certo? Porque a minha altura não ajuda muito. Mas sabe, agora, para receber o Espírito Santo aqui, ele não considerou a minha altura. Ele não considerou se eu sou forte, sou fraco. Ele não considerou se eu tenho uma perna mais, uma perna menos. Ele não considerou nada disso. Ele considerou somente um coração quebrantado. E se para você receber o Espírito Santo, você precisa somente ter um coração quebrantado diante do Senhor. Então a verdadeira vitalidade vem entender realmente quem eu sou. Tem uma música que acho que muitos conhecem aqui, principalmente os jovens, do Gol, né? Que é aquela "Eu sou casa". Eu não vou cantar aqui, não. Misericórdia. E ele fala assim: Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com as minhas mãos. Sabe, é isso mesmo, Deus preferiu a nossa carne para habitar o Espírito Santo, ao invés de continuar habitando num templo construído por homens. Então nós precisamos honrar. E como é que nós podemos honrar? Quando nós entendemos que é Deus que santifica, que é Deus inteiramente que age no nosso coração, nós precisamos honrar e cuidar com as armadilhas emocionais que às vezes são plantadas no nosso coração. Nós precisamos entender, se é Deus que quer, sim, a santidade no nosso coração, nós precisamos entender que essa santidade requer eu receber o Espírito Santo, mas deixar Ele transformar a minha vida. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós temos lá em Gálatas 5, 22, que fala das virtudes do Espírito Santo. onde o Espírito Santo ele vai agindo na nossa vida. E dentre as virtudes tem o quê? Fidelidade, domínio próprio. Tem gente que continua vivendo na pornografia, continua viciada em cigarro, continua na bebida, continua presos a várias coisas que destrói o corpo. Mas nós temos tudo o que nós precisamos para vencer qualquer vício, qualquer armadilha que Satanás tenta usar contra nós. Domínio próprio, fidelidade, sem falar do amor, amabilidade, mansidão, bondade, e aí vai para frente. Mas, queridos, nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos nos posicionar. Quando nós encontramos a verdadeira vitalidade, isso transforma tudo ao nosso redor. Tem uma irmã que ela testemunhou no culto de quinta-feira. 6 meses ela vinha aqui para o culto. E o que ela fazia? Continuava fumando. 6 meses ela vinha e ela se sentia muito mal. Que ela vinha, a palavra falava tal, ela saía daqui e ela fumava. Ela saía e ela fumava. Daí uma das mensagens falava sobre domínio próprio. E ela falou assim: eu vou parar de fumar. E ela saiu, fazia anos que ela fumava. E ela saiu, pegou aquela caixa de cigarro, jogou um dos lixos aqui. Já fazem mais de 1 ano. Ela nunca mais colocou um cigarro na boca. Aí você olha hoje, ela testemunhou, agora recente também, uma mudança no corpo dela. Uma mudança no ânimo. E grandes coisas Deus tem feito na vida dela. Porque quando eu decido não relativizar e racionalizar as armadilhas e o pecado, eu deixo Deus transformar a minha vida. O que você precisa abandonar? Entendendo que é Deus que quer sim transformar e te mostrar a verdadeira vitalidade. É Ele que transforma as nossas vidas. O que está faltando? Deus é tremendo. Deus é tremendo. Filipenses 3:21 diz que Deus promete para nós um corpo glorificado. Corpo glorificado. Eu falo que meu corpo glorificado deve ser sem essa barriguinha, mais fortinho. Certo? De repente você é um pouquinho mais alto. Não tem problema não, independente do que for. Certo? Eu sei que eu vou estar na presença do Pai. Então, você está bem resolvido contigo, consigo mesmo? Você está bem resolvido com o templo do Espírito Santo? Mas quando eu continuo ali, eu vejo que ele fala que todo espírito, no versículo 23 ali, na segunda parte, alma, corpo, todo espírito, alma e corpo de vocês, sejam conservados e irrepreensíveis. Quando ele fala em conservado, nós estamos falando de que a verdadeira vitalidade aqui, ela precisa desse crescimento constante. O que é conservado? É estar constantemente sendo alimentado, sendo conservado. Quando nós colocamos conservante alguma coisa, é para não apodrecer, é para não estragar. Né? E o nosso corpo precisa estar constantemente sendo alimentado. E alimentado como? Espiritualmente, na nossa alma e no nosso corpo. Então, espiritualmente, eu vou para a presença do Pai, eu vivo as disciplinas espirituais. Cada vez que eu estou buscando, eu estou crescendo no conhecimento da palavra, eu estou crescendo na oração, eu estou crescendo no jejum. Quando eu vejo as disciplinas, eu medito na palavra, espiritualmente eu estou em constante crescimento. Porque se eu parar de ler a Bíblia hoje, se eu parar de orar hoje, certo? Eu vou numa derrocada, eu me afasto de Deus, eu vou viver totalmente dominado pelo mundo. Essa manutenção constante do espírito é importante. Da nossa alma, que é o centro das nossas emoções, nós temos que proteger as nossas emoções. Por isso que Deus vem e nos orienta a perdoar. Deus nos orienta a ter um coração perdoador. Deus orienta a não ficar guardando mágoa, ressentimento. Você precisa viver uma vida leve, uma vida sem ficar com picuinha, sem entrar em briga que não vai levar a lugar nenhum. Está na hora de você se posicionar e falar assim: ó, chega, tá bom, vamos para frente, vamos olhar para o futuro, vamos olhar para a solução, não ficar preso ao problema. Emocionalmente eu preciso viver uma vida plena. E aí eu vou para o corpo. E aí o corpo, de repente, as pessoas falam assim: meu corpo, minhas regras. Tem que ser meu corpo e as regras de Deus. Não tem esse negócio de meu corpo, minhas regras, não. Se eu sou templo do Espírito Santo, é meu corpo e as regras de Deus. Queridos, e se nós não temos a consciência de buscar uma verdadeira vitalidade para honrar o Senhor, para glorificar o nome dEle, eu simplesmente vou estar caminhando, é o meu jeito. Eu tenho um tio que faleceu com 50 anos. Desde que eu conheci ele fumava desde os 14. bebia. E aí o pessoal tentava alertar ele, falou assim: a minha bisa, ela não fumava e morreu. Tá certo que foi com 96 anos, mas ela morreu também. E ele brincava, fazia piada. Certo? Mas não teve. Cirrose, tudo azose da vida. E aí tem pessoas, Deus nos dá o livre-arbítrio. É certo que Deus, ele, ninguém vai antes daquilo que Deus designou. Nós entendemos a soberania de Deus. Mas tem pessoas que eles olham com desdém. E eles começam a se auto-sabotar. Certo? Porque não entende a necessidade de você buscar crescimento constante. Certo? Deus, ele quer sim o crescimento do nosso exterior, mas também no nosso interior, aquilo que vai na nossa mente. Como é que você tem conservado o teu corpo? A sua mente, o seu coração? Né? Entendemos a soberania de Deus, mas nós precisamos nos posicionar. Sabe, quando nós decidimos não fazer a manutenção, estamos abreviando um potencial que Deus colocou no nosso coração, no nosso corpo. É muito interessante porque, às vezes, essa dimensão do corpo é tão relativa para muitas pessoas. Tem umas redes sociais aí que me assustam. De irmãos e irmãs que estão aqui. E que aqui adoram ao Senhor, de olhos fechados, choram, se arrependem, vêm à frente. Mas durante a semana parece que viram outra pessoa. E é um culto ao corpo, é mostrando. E sabe o que acontece? Que às vezes, se nós não cuidarmos, nós como discípulos de Jesus, nós ficamos tão incomodados com as pessoas que estão aqui mostrando externamente algo que nos desagrada. De repente nós começamos a olhar uma moça que vem com um shortinho mais curto, ou um bombadão que vem com uma baby look mostrando tudo, os corpos aqui, e aí a gente se incomoda: troca essa roupa, muda isso. Só que nós não estamos preocupados muitas vezes de mudar o interior. Porque o que está ali no exterior, com muita facilidade, está ligado ao que está aqui dentro. Porque está tudo interligado, não tem como. As pessoas às vezes estão se mostrando, tentando chamar atenção, porque existe uma raiz de rejeição lá no coração. Por isso, alma, corpo e espírito precisa estar alinhados. Deus, ele vem e ele tem um propósito para cada um de nós, e ele trabalha cada área da nossa vida de uma forma muito especial. Então, a verdadeira vitalidade é quando eu olho para cada área do meu coração e eu começo a trabalhar ele de uma forma muito especial, muito extraordinário. Lá em 1 Coríntios, que nós lemos, que fala que nós somos santuário do Espírito Santo, na parte final do versículo 20 diz assim: portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Glorifiquem a Deus. Como é que eu posso glorificar a Deus? Como é que eu posso glorificar a Deus com o meu corpo? É respeitando. É não deixando ninguém tirar onda. É você se proteger, você jovem. Se proteger. Esse negócio, vamos ficar que está tudo certo. O trisal agora que está na moda. Um poliamor. Isso aí é tudo, sabe? Vamos conhecer aqui. Tudo isso é armadilha satânica para tentar você, fazer você desonrar Deus com o seu corpo. E o que a palavra nos orienta? Glorifique a Deus com o corpo. Glorifique a Deus com o corpo. Então eu posso cuidar do meu corpo sim, mas eu cuido com a motivação correta. Eu quero honrar e glorificar o nome dele. Você entende? Quando eu vivo esse propósito, certo? A Angélica e a Fernanda fazem academia. E às vezes elas vêm com umas histórias lá que parece, sabe? Eu olho assim, tem umas mulheres que, desculpe as mulheres aqui, mas não tem semancol não. E tem homens também. Homens que vêm. E aí a Angélica tem uma teoria, que eu acho que é verdade, não sei se as mulheres concordam. Ela fala assim: homem gosta de ficar bombadão para se mostrar para outro homem. Não é para as mulheres, não. Eu não sei se isso é verdade ou não. Desculpe aí quem gosta de uma academia. Não tem problema não gostar da academia. A questão é o propósito que você gosta da academia. Não tem problema você quer ficar fortão, não tem problema não. Nós precisamos de gente aqui para carregar os carros, tirar os carros aqui do estacionamento aqui. Vai precisar. Certo? Mas não tem nenhum problema, desde que você esteja com o propósito alinhado. Eu preciso crescer nas dimensões que Deus coloca no meu coração. Eu preciso viver um tempo novo. Então, o crescimento com o Senhor deve ser de dentro para fora. Certo? Eu devo viver uma forma extraordinária. Olha esse texto dos Romanos, olha que especial. Ó, Romanos 6, 11, acho que vai ser colocado ali. Ele diz o seguinte: da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, ok? Mortos para o pecado, vivo para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permito que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Esse corpo aqui, o templo do Espírito Santo. Não permito que o pecado continue dominando, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Então, ó, pornografia, adultério, bomba, tudo isso. Ó, orientação é muito clara. Daí ele continua: não ofereça os membros dos seus corpos ao pecado. Não ofereça ao pecado como instrumento de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou à morte, da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Queridos, a palavra é muito clara. Sabe, eu não preciso, isso aqui é autoexplicável. Nós só precisamos viver. Nós só precisamos tomar posse. A verdadeira vitalidade é você cuidar do templo do Espírito Santo, você alimentar sua alma, o seu espírito, com a palavra de Deus, com a presença de Deus. A verdadeira vitalidade é um processo de crescimento constante, ou seja, um permanente recomeço de novos ciclos na presença de Deus. E para fechar, eu vejo bem na parte final ali, onde ele fala que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor. Queridos, a verdadeira vitalidade, ela é vivida em obediência, porque Jesus vai voltar, amém? Jesus vai voltar, e se for hoje? Será que o teu corpo, a tua alma, o teu espírito estão irrepreensíveis? Será que você está pronto para se apresentar na presença de Deus? A obediência é algo fundamental. Sabe que, às vezes eu arrisco, eu tenho que me cuidar, certo? Às vezes eu venho buscar meus filhos aqui na sexta-noite ou no sábado à noite, eu venho de pijama. Eu falei, se um dia eu chegar aqui, se um dia acontecer alguma coisa, eu precisar descer, eu vou passar uma vergonha. Eu já me policiei já, falei assim, não posso fazer mais isso, mas de repente eu estou de pijama tão quentinho. Sexta-feira tem dias aqui que tem reunião até meia-noite, né, pastor Matheus? É uma doideira. E lá o cross camp, alguma coisa assim. E aí eu falei assim, ah, não vou trocar de roupa não, vou de pijama. Torcendo para não acontecer nada. E torcendo para encontrar uma irmã aqui na igreja. Ô pastor, eu preciso falar com o senhor. Misericórdia. Sabe, mas assim, eu não sei, mas isso aí, se alguém pegar, tá, o máximo que vai acontecer, eu vou passar uma vergonha. Mas se Jesus voltar hoje e você não estiver preparado, aí o negócio é sério. Aí nós estamos, o que a palavra nos orienta aqui, que nós devemos sim nos conservar, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis, ou seja, de uma forma que ninguém pode acusar, irrepreensível na vinda do nosso Senhor. Quando será a vinda, ninguém sabe. Porque ao olhar para esse texto, eu vou para o versículo seguinte, como nós olhamos no versículo anterior, ele fala para não deixar o mal te dominar, mas no versículo seguinte, 24, ele fala, porque aquele que o chama é fiel e fará isso, aquele que o chama é fiel e fará isso. Queridos, quando o Senhor pede para nós tornarmos irrepreensíveis a nossa alma, corpo e espírito, Ele vem como um chamado, porque aquele que chama é fiel e Ele vai cumprir o chamado dEle. Então nós precisamos sim buscar viver a verdadeira vitalidade. Nós precisamos ler a palavra e conhecer a palavra. Nós precisamos rever a alimentação e perguntar a Deus, será que tem alguma coisa que eu estou consumindo que não agrada o Senhor? Será que tem alguma coisa que eu estou consumindo, bebida alcoólica, que eu preciso abandonar? Será que eu estou comendo muita coisa que, eu estou com diabetes, mas estou comendo doce porque não vai ter problema não? Será que eu estou realmente cuidando da minha alimentação? Se de repente vai precisar colocar diante do Senhor? Será que tem algum vício que tem impactado negativamente o seu corpo, a sua mente, o seu espírito? Será que você está viciado ainda no cigarro? Será que você está viciado no charuto? Ou aquele whiskyzinho? Aquele não sei o quê? Está na hora de você deixar, entregar tudo diante do Senhor para viver a verdadeira vitalidade. Querido, nós precisamos viver em fidelidade ao Senhor. A obediência é fundamental para viver a vitalidade de uma forma saudável e alinhado com o propósito de Deus. Nós precisamos estar preparados, viver a obediência, viver a verdadeira vitalidade. Esse corpo aqui, ele é perecível. Nós teremos um corpo glorificado, mas até a promoção para a glória, nós precisamos usar ele para glorificar o nome do Senhor. Quando eu venho para o meu casamento e eu mantenho meu corpo exclusivamente para minha esposa, eu estou glorificando o nome do Senhor. Quando eu rejeitei e abandonei a pornografia, eu estou glorificando o nome do Senhor. Quando abandonei o álcool, eu decidi glorificar o nome do Senhor. Eu vi a história de um jovem que ele sofreu um sério acidente. E teve várias cicatrizes no rosto, no braço. E ele teve que passar e ficou um pouco deformado até do acidente. Mas Deus preservou a vida dele. E aí ele estava na psicóloga para trabalhar todo o processo de reconstrução da identidade dele, agora com uma nova imagem física. E a psicóloga orienta ele: vamos fazer uma plástica. Você quer fazer uma plástica para restabelecer e tal? E ele falou para ela: não, eu não quero fazer a plástica. Mas por quê? Não vai ficar igual, mas pelo menos vai melhorar. Não, eu não quero. Porque essas cicatrizes, eu quero que elas fiquem aparecendo, porque elas vão ser usadas para honrar e glorificar o nome do Senhor. Ele abriu mão de ter uma aparência melhor para dar relevância ao propósito daquelas cicatrizes. Quantas pessoas não abrem mão de um orgulho, não abrem mão da sua autossuficiência para glorificar o nome do Senhor? Que Deus nos ajude, incluindo eu, todos nós, a vivemos com um corpo santificado, com a verdadeira vitalidade que é aquela sonhada pelo Senhor a nós, para vivermos irrepreensíveis, para a honra e glória do Senhor. Você pode fechar seus olhos? Quero trazer dois desafios aqui, muito claros. O primeiro desafio é para você, que nunca entregou sua vida ao Senhor. Quero desafiar você a fazer uma entrega nessa noite. Você entregar o seu coração e a sua vida ao Senhor Jesus. Queria que você, a igreja toda está de olhos fechados, orando, que você possa fazer uma oração no seu lugar, dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que o Senhor é meu único Salvador. Eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu reconheço que eu sou pecador e eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor para viver uma nova vida. Eu preciso do Senhor para viver a verdadeira vitalidade na minha alma, corpo, espírito, em todas as áreas. Eu preciso viver com o Senhor. Eu não aceito mais essa vida. Eu quero entregar minha vida ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Enquanto todos estão orando, você fez essa oração, levante uma das suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Se você fez essa oração aqui nessa noite, levante uma das suas mãos. Tem alguém aqui? Graças a Deus, aqui à minha direita. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém? Mais alguém está entregando a vida ao Senhor nessa noite? Mais alguém? Tá, vamos ficar de pé. Eu tenho um segundo desafio para você. Esse segundo desafio, você que aceitou a Jesus, eu queria que você pudesse vir aqui à frente, minha irmã. Você que aceitou a Jesus, chega aqui à frente. Chega aqui à frente um pouquinho. Eu quero orar com você. Mas eu quero fazer um desafio para você que está aqui. Tem algo que você precisa hoje colocar nos pés da cruz? Algum vício? Nós estamos aqui num ambiente seguro. Pode chegar aqui, querida. Eu queria que uma das irmãs pudesse estar orando com ela. Glória a Deus. Assim, eu quero desafiar você que precisa entregar algum vício hoje aos pés da cruz. Que você possa vir aqui à frente também. Eu não sei o que é. De repente, você não precisa explicar para ninguém, não. Você está tomando uma decisão hoje para santificar o seu corpo de alguma forma, santificar a sua mente de alguma forma, a sua alma, o seu coração. Você vai vir aqui à frente. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar. Nós estamos em um ambiente seguro. Já está chegando aqui. Glória a Deus. Tem mais alguém? Chega aqui. Chega aqui. Enquanto nós cantamos. Glória a Deus. Pode chegar. Pode chegar. Chegue aqui. Você que está hoje decidindo. Já tem irmãos e irmãs aqui na frente. Pode chegar. Deus tem algo novo para a sua vida. Coloque nos pés da cruz. Coloque diante do Senhor. Coloque seu coração diante do Senhor. Glória a Deus. Vários irmãos e irmãs estão à frente. Você que está resistindo, sai do seu lugar. Se une esses irmãos aqui de uma forma especial. Momento de recomeço. Momento de entrega. Momento de santidade. Um desafio para você que está resistindo, porque está com vergonha. Sua esposa está do lado, sua esposa está do lado. É o momento de entrega. É o momento que nós vamos cantar. Finalizando esse estrofe que estavam cantando, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Chega, não deixa mais Satanás te prender aonde você está preso. Essa é uma noite de entrega, de renovo, de recomeço, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus amado, nós queremos sim construir a nossa vida no Senhor. Nós queremos viver para a honra e glória do Senhor. Nós queremos consagrar os nossos corpos diante do Senhor, o templo do Espírito Santo. Eu consagro o meu corpo ao Senhor, eu consagro a minha mente ao Senhor. Tudo que eu sou, Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida dos meus irmãos e irmãs aqui. Que nós possamos ver eles consagrando ao Senhor nessa noite. Nós colocamos diante do Senhor cada vida que está aqui presencialmente, que está aqui online conosco, em nome de Jesus. Que nós possamos, como igreja, sermos capacitados à verdadeira vitalidade, a viver a verdadeira vitalidade. Eu louvo ao Senhor pela essa irmã que aceitou a Jesus como Senhor, esses irmãos e irmãs que vieram à frente, entregando áreas, entregando vícios, entregando armadilhas, prisões, em nome de Jesus. Hoje são livres, hoje está entregue no seu altar, ó Deus, para a liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom nós caminharmos livres, firmes no Senhor, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glorifica o Senhor com palmas.